Você está na tempestade. Bem-vindo ao Cúpula Cast.
Episódio aqui do Cúpula Cast. Quem fala é André Ojone, o seu host. Estou aqui com
Lucas Dude, senhoras e senhores. Hoje estamos aqui para falar de um anime não muito comentado na temporada, né? Acho que esse anime aqui deve ter passado despercebido por muita gente, né? Principalmente do nosso amigo Wesley aqui, né? Que não gosta muito.
Sim.
É verdade.
E o Wesley, então, eu não, assim, eu senti na pele este anime nessa temporada. Eu acho que não tenho nem muito mais o que dizer, assim, fiz até uma tatuagem e agora eu queria saber se a opinião do Luiz é a mesma que a minha.
A minha opinião, eu acho que ela já estava escrita desde antes desse anime estrear, porque eu fui a pessoa que mais vendeu esse anime nesse país.
Cara, isso é verdade, isso é verdade. Isso é verdade.
Porra... Cara, que ouvinte aí que não é apoiador da Cúpula perdeu a panfletagem que o nosso querido amigo Luiz fez desde que trailer de Frieren saiu. Quanto tempo atrás, Luiz, que saiu o trailer de Frieren?
Foi setembro de 2022, eu acho.
Porra, faz tempo, cara. Não foi tempo, antes,
você faz bastante tempo mesmo, hein?
Faz
Nossa.
Tempo,
foi,
cara.
Foi um ano antes da estreia do anime que saiu o trailer.
Um ano?
Um ano.
Então Nossa. Foi outubro de 2022, então.
Meu Deus.
Saiu outubro do ano passado, né? Frieren é do finalzinho do ano passado.
E pior que quando saiu o trailer e a temática, eu não dava 10 centavos, mano. Que medieval de novo, RPG, magia, magos, elfos,
Nossa, vai, né? O Luiz é o Lissan Algaíbe, aquele que aponta o caminho, né? Meu Deus, já avisou muito antes.
O cara foi visionário, bicho, foi visionário, vendeu pra todo mundo, convenceu todo mundo a assistir, né? Porque, assim, como o Dude falou, cara, Frieren é um anime que, quando tu olha o cartaz dele, né? Tipo, sei lá, até o próprio trailer, salvo a animação que já dá uma brilhadinha no olho, né? Tu acha que vai ser aquele clássico isekai ou aquele mundo de fantasia que, cara, a gente já viu 150 vezes, né, cara? Tipo... Mas não é, né? Graças a Deus não é. Apesar de essa parte é, né? Mas o resto...
Abri um espacinho pra falar aqui. Os reviews do MindMeList negativos de Frieren, eles literalmente eles batem só nessa tecla. Na questão de ser uma temática repetitiva, sabe? Tipo, os caras não têm o que falar mal, os caras batem na tecla do... Ah, esse universo é muito clichê, elfos não sei o quê, piriripororó...
Ou vazio, no caso.
O pessoal eu concordo com esse vazio assim, que eles falam, né?
Eu não concordo claramente, mas eles apontam que... Ah, o anime é um tanto vazio, que nada acontece, coisa desse tipo, sabe? Que eu acho que é um absurdo.
Não entender da proposta da parada. Acho.
Sim.
A discussão é bem longa porque eu tive algumas conversas com o André que eu vi alguns reacts de Frieren nesse tempo que ele tava sendo exibido, mano. E tipo, tinha algumas coisas que não fazia sentido, tipo, cenas de ação, o pessoal ficava estagnado, tipo, caralho, aquela cena da luta do Stark com o dragão, meu Deus, que absurdo, não sei o que, o pessoal pagando pau fudido, né? Tipo, animação massa,
é
mas...
É isso que Frieren precisa mais.
É
uma parada assim, mas, mano, tipo, é meio que foda-se aquela cena daquela luta, cara, não é sobre aquilo e, tipo, não é o que é Frieren, sabe?
É tipo, ah, eu quero ver a luta de Frieren contra o Rei Demônio. Não tá entendendo.
Quando a história já é depois disso, né? Fala, não quer saber disso, não quero saber da ação.
É, exatamente, cara. Bom, pra gente aproveitar cada segundo e não perder muito tempo, eu só quero lembrar aqui rapidinho, você ouvinte, que você deve, se você curte o nosso projeto, você deve considerar apoiá-lo de duas formas. A primeira delas, mais prática, mais simples e sinceramente mais eficiente. Divulgue o Cúpula Cast. Recomende para os seus amigos, para suas amigas, manda para familiar, manda para quem você quiser esse podcast, jogue em grupo por aí, cara, não importa, mas divulga a palavra da Cúpula e ajuda a gente a fomentar ainda mais a nossa comunidade. E obviamente, né, Dude, quem quiser ir além e não parar ali simplesmente, né, na indicação do boca a boca, o que a pessoa pode fazer? Lembra o ouvinte,
cara, né? A pessoa pode apoiar ainda mais essa nossa jornada, né, essa jornada que não tem fim, né, e é lá no catarse.me/cúpula trovão, e a partir de R$5, né, a partir de cinquinho, você consegue fazer a cúpula custear os seus gastos e também a criar mais conteúdo e chegar mais longe para essa jornada ter mais pessoas na PT, né? Então, apoia lá catarse.me/cúpula trovão.
Todo mundo pode fazer parte do grupo do herói.
Só que aqui o herói é você que está escutando.
É. Na nossa história não derrotamos o rei demônio ainda, cara. Patrocina a nossa aventura, bicho. Vamos atrás. Pra depois, será que vai depois a história da cúpula? Será então, na verdade, só começou? Nem começou ainda.
Estamos na
só
jornada, espero que não seja de 10 anos aí, né? Até matar o rei demônio.
Pô, já tá em 5 aí, bicho. Já tá em 5, tamo quase. Tamo na metade. Mas é isso aí, bora pro episódio, gente.
Você voa? Interessante.
Zoltrak.
Freren. A minha própria magia.
Bom, pra começar esse papo sobre Frieren, nada mais justo do que a gente aprofundar um pouquinho naquilo que a gente brifou agora nesse comecinho de episódio. A gente pincelou. Que é esse sentimento antes de assistir, já mesclado com como foi de fato assistir, né? E cara, eu queria passar pro Luiz esse começo, porque ele é um cara muito fã da parada. E eu queria ter essa noção do cara que leu o mangá. Como que foi pra ti, Luiz, esse tudo aí? Esperar pro Frieren e ter esse primeiro contato, ver o primeiro episódio, assim.
Pra falar bem a verdade pra você, foi uma enorme surpresa, em muitos aspectos. Porque, assim, o mangá, ele é uma obra bem forte, sabe? E, na verdade, meu maior medo é que a animação não conseguisse acompanhar o que a obra apresenta, sabe? A gente já viu isso acontecer várias vezes. Uma obra que é boa acaba recebendo uma animação meia boca e o pessoal não gosta, né? Tipo, é foda quando uma parada legal é estragada na hora de adaptar, né? Então, tipo, eu tinha esse medo, embora eu já tava acompanhando quem que ia ser a equipe, qual que era o estúdio, eu vi que era uma equipe gigantesca que ia trabalhar no anime. Eu já conheci alguns nomes lá, como o diretor, por exemplo, que é o mesmo diretor do Bosch The Rock. Só que aí quando saiu o trailer, eu falei, então, eu acho que eu posso ter um pouco mais de esperança com o que eu vou receber desse anime. E aí quando estreou, cara, eu assisti os 4 primeiros episódios, né, que ele lançou um especial, né, de 4 episódios de uma vez só. Cara, eu fiquei tão feliz, mas tão feliz, porque eles conseguiram pegar um negócio que já era maravilhoso e deixar ainda mais incrível. Tipo, cara, pra mim foi uma sensação muito gostosa, sabe, de ver que teve um carinho tão grande pra produzir, sabe, aquele começo da obra.
Ou não tem uma questão, Luiz, que acho que os autores, eles participaram do comitê de produção do anime?
O Ebi Tsukasa e o Kanehito Yamada, né, que é o escritor, eles fizeram várias pausas no mangá, né, pra eles poderem participar da produção do...
Olha aí, que empenho, hein?
Quando o anime foi anunciado a primeira vez, o mangá entrou em ato, acho que por um mês ou dois meses, pra eles participarem já da produção, sabe?
É como semanal, é que tava, Frieren, o mangá?
Ele é quinzenal, se não tô errado.
Quinzenal, olha aí.
É porque diferente. Assim, geralmente ele sai 3 capítulos por mês, sabe? E daí de tempo em tempo eles fazem pausa de um mês, igual agora ele tá em pausa. Possivelmente eles podem estar discutindo uma Season 2, mas isso são as vozes da minha cabeça falando.
É, né? Isso é. a gente rezando pra isso, né?
É, eu acredito. Vozes, eu acredito. E assim, completando o que o Luiz falou. É, por exemplo, uma outra obra que eu gosto muito e eu sinto que foi muito... pesou muito a animação, foi tipo Ascendance of a Bookworm. Eu acho que é uma obra muito boa e poderia ter alcançado mais gente se não fosse feito com 2 salgados e 1 suco de laranja, entende?
É só isso. Mas eu diria até que foi só o salgado, tá?
Só o salgado é sacanagem.
É o orçamento de uma paçoca.
É, mas é muito bom. E a história é muito boa, mesmo o anime é muito bom. Só que tu vê, assim, claramente as limitações, assim.
Ele parece um anime mais antigo.
É, todo design acaba sendo prejudicado por isso. E ao contrário de Frieren, que todo design é perfeito, assim, a escolha de cores e tudo mais.
Uma coisa que me surpreendeu bastante também é que eles expandiram muito o mundo do anime, sabe? Tipo, aquele comecinho ali, eles conseguiram deixar ele muito mais vivo do que ele é no mangá. Toda aquela parte dela, depois que ela se separa da party, né? E ela vai viajar sozinha por 50 anos, né? É, todas aquelas ceninhas dela passeando pelos lugares, né? Vendo várias coisas diferentes. É uma coisa que, tipo, não tá tão presente no mangá, sabe? Eu acho que deu uma vida muito maior pro universo.
Que interessante, cara, que interessante. Eu até acabei vacilando aqui, a gente não trouxe uma sinopsezinha, né, de Frieren.
Nossa, mas eu vou te falar, quem não conhece Frieren hoje em dia...
Ah, mas, bom, vai, é justo, até já deixar claro nesse começo de episódio, que assim, gente, não tem muito spoiler pra ser dado sobre Frieren, então... Mesmo que a gente fale alguns trechos da história aqui pra ilustrar alguns dos nossos pontos ou ilustrar a nossa opinião nesse cast, cara, de maneira alguma, se você não assistiu Frieren, sua experiência vai ser prejudicada, porque Frieren, no fim, você tem que assistir, porque a gente vai chegar lá, mas o anime é sobre momentos e estar no presente, então você tem que estar lá presente assistindo pra realmente entender o que é a parada. É, não é sobre o Rei Demônio, não é sobre plot twists, então... É isso, não existem spoilers assim que realmente prejudicarão a sua experiência, então pode ficar com a gente nesse cast. E pra quem também é um pouco curioso e realmente tá boiando, cara, não faz ideia do que é Frieren, vou dar um, cara, pincelada aqui, tá? Basicamente, a gente vai acompanhar a história de uma elfa que ela vem de uma PT que derrotou o Rei Demônio. Então, ela, junto com os parceiros dela ali, de jornada, né? Clássica PTzinha de mundo de fantasia. Temos o guerreiro, né? O herói. Temos um anão, que é tipo sei lá, usa machado, né? Seria tipo um berserk, sei lá, um tanker, não sei. A gente tem o priest, né? Que seria ali o sacerdote, uma espécie de... Não mago, né? Porque o mago é a Frieren. A gente acompanha ela, que é uma elfa. E a gente vai ver a história dela pós isso, porque como uma elfa, ela vive muito tempo, né? Então, tipo, milhares e milhares de anos, pelo que dá a entender, pelo menos, aí na lore da parada. E a PT dela inteira acaba por morrer de velhice, basicamente, né? Então, os amigos dela morrem de velhice. E a gente vai acompanhar, então, a história dessa elfa, que aparentemente é um personagem mais frio, uma pessoa mais fria, né? Um elfo que tem essa personalidade mais estática e tal. A gente vai ver ela conhecendo outros personagens, criando possivelmente uma nova PT. E é isso, né? Frieren é essa jornada, é ela andando por aí, encontrando feitiços esquisitos, né? Tipo um feitiço que faz, sei lá, que lava seus dentes, que deixa sua roupa cheirosinha, que penteia o seu cabelo... Então é isso, que é só um motivo pra ela sair andando por aí, né, que é a premissa dela. E, cara, Frieren não se vende, né, se tu parar pra pensar mesmo, se não fosse todo mundo falando bem, a parada não exatamente chama a atenção, né.
É, acho que ele é bem fora da curva, né, ele tem um ponto de inflexão muito grande quando você olha a demografia shonen e você fala, tá, mas o que tem de shonen nisso aqui?
Eu já quero deixar aqui minha opinião bem estampada, é que quando eu comecei a assistir Frieren, eu assisti o primeiro episódio, era um especial de 4, eu, mano, assisto os 3 depois, velho, sei lá, tá muito slow isso aqui, é universo de RPG, é arroz, feijão e bife, mano, isso aqui. Não tinha, eu não dei mais uma chance, né? Eu fiquei, ah, tá, beleza, aquele universinho lá, pá, nossa, que loucura, passou os anos e tal. Eu não tinha experimentado a mais para começar a entender sobre o que era. Porque eu já estava projetando na minha cabeça o que era Frieren. E ao longo da experiência, eu fui quebrando, essas expectativas foram sendo quebradas, sabe? E eu acho que muita gente deve ter começado assim. É, ele pré-moldou na sua cabeça o que era Frieren. E acabou vendo, assistindo o começo ali, de qualquer jeito, de qualquer forma. Aí tu começa a perceber os diálogos mais complexos e mais profundos. E tu vê a história se desenvolvendo e tu vê os personagens vivos com muito sentido nas suas metas. E tu vê os flashbacks do Himmel muito bem feitos. E como a história se encaixa pra onde ela passa. Tu fica, mano, não era nada disso que eu estava pensando.
É uma coisa que eu brinquei, né, quando eu fiz a regra de 3 do anime, eu brinquei que ele parece um melodrama, né, que na verdade é um estilo teatral, né, que ele tenta trazer esse drama, às vezes até meio exagerado, só que com uma semelhança muito fiel ao mundo real, né? Tipo, as pessoas têm seus próprios problemas, suas próprias vontades, né? Seus destinos, o que elas querem fazer. E eu acho que a forma como o autor escreveu os personagens deixa isso muito evidente, né? Até a brincadeira com os nomes deles mesmo, que são nomes todos em alemão, né? E todos os nomes têm um significado que tem a ver com a personalidade deles.
Só não entendi da Fern, que é Samambaia.
Que?
É, pode ser distante também.
Ah, pode ser distante.
Pode ser distante.
É que quando eu descobri que tinha esse paralelo com alemão, eu comecei a traduzir aí Eisenferro, Aether, que é o priest lá brilhante e tal, a Frieren é congelado, frio, alguma coisa do tipo. Aí eu botei a Fern Samambaia, que porra é
cara,
essa?
Cara, pior que Dude, eu consigo te imaginar, mano, viajando na maionese,
nossa,
assim, ó.
Quer dizer Samambaia,
porque a Samambaia, ela tem a sementinha embaixo da folha e... Ah, é poder
será
escondido,
a Fern. Lá, né? Eu pensei, será que tem a ver com se espalhar, se proliferar, alguma coisa do tipo,
sim.
Sei lá.
Nossa.
Eu consigo te imaginar muito isso,
incrível.
Cara. Sensacional.
Vamos praticar criatividade, né?
É, exatamente. Tu ia explorar isso, muito bom.
mas assim, a gente falando de personagens, o que eu mais gosto é que todos eles parecem ter seus objetivos, todos eles têm seus pensamentos e se alguma coisa... Vamos supor, quando um clérigo se junta ao grupo, ele tem um objetivo. Não faz mais sentido ele ficar com o grupo? Ele simplesmente... Tchau. Falou. Preciso cumprir o meu objetivo. Claro que dói nele, tu vê doer nele, ter que se separar, mas ao mesmo tempo ele é um... É um ser humano, é um pouco forte, né? Mas... É um personagem muito bem escrito, né?
É, ele tem ambição, ele tem uma vontade, né? E é legal ver isso. Isso, exatamente.
Cara, pra mim, melhor personagem da primeira temporada, cara. Me pegou demais ele, velho.
O sacerdote barbiche?
Foi o personagem que mais marcou da primeira temporada. Assim, mesmo...
Ah, da primeira temporada inteira?
A primeira temporada inteira foi o personagem que pra mim foi o que mais me marcou, cara. Por causa que a despedida dele bateu muito forte, porque eu não tava esperando nada disso. Eu pensei, tá, é a mesma PTzinha que teve no passado, tá tendo agora, tem o Priest. Tudo bem, dois magos e um cara forte e tal. E não tem o herói, porque o herói é o Rima e tal. E daí do nada, tchau. E eu assim, nem fudendo que ele vai embora. Ele vai desistir do sonho e vai dizer... E do nada ele vai embora, eu fico tipo... Mano, ele foi embora, velho, como assim?
Eu acho, Dude, que conecta muito, cara, com o que tu falou antes sobre a expectativa ao começar a ver Frieren.
Sim.
Porque o lance é... A expectativa, como tu falou, é aquilo. Vai ter... Ah, tá, beleza, vai ser uma história... Sobre a PT ou sobre pessoas que derrotaram o Rei Demônio. É uma história a partir disso. Mas o que, que é feito a partir daí? Como que conta essa história? Como que você continua deixando interessante uma história que começa depois do fim, sabe? Então, no mínimo intrigante, pensar sobre como que Frieren vai fazer isso. E esses pequenos pontos onde... Um personagem toma uma decisão dessa que, se fosse a vida real, faria total sentido... Mas dentro dos animes a gente tá acostumado a ter uma força externa que não, esse cara ele vai ficar junto com todo mundo agora porque ele tá aqui por um objetivo maior. Não, não é o caso. Ele tá aqui pelo objetivo dele.
Sim. E ele era muito roubado, mano. Ele era muito roubado.
Ah, mas isso, enfim, pra mim é irrelevante.
Irrelevante.
O ponto é que ele simplesmente vai atrás do que Frieren, como obra... Define pros seus personagens, sabe? Então não tem ninguém ali fazendo o que o roteiro pede pra fazer. Isso que eu sinto. Eu sinto que eles estão fazendo o que eles querem, o que eles precisam por eles. E, cara, isso que prende desde o começo já. E é aí que Frieren já começa a prender parte dos espectadores, eu diria, sabe?
Eu acho que uma das coisas que fez ele, pra mim, ser o melhor personagem... além da carisma, até porque é o Seiyu que faz ele, é o Seiyu do Gojo, né? Uma voz bem, bem marcante, bem característica. É o fato de todos os personagens que apareceram no decorrer dessa primeira temporada. Ele foi o personagem que pra mim mais me passou o senso de aventureiro livre. Por que que eu falo isso? Por causa que tu ser livre, é a minha interpretação de liberdade na vida. Tu ser livre é tu saber dizer não pelas tuas coisas que tu quer. por exemplo, ah, eu quero emagrecer, então vou dizer não pra um bolo, sabe? E pelo objetivo que ele tinha, que era encontrar um amigo dele, se aventurar, ele largou esse clima de amizade que ele tinha com aqueles três, porque ele tinha que ir para o objetivo dele, sabe? É um pouco triste, às vezes, a gente abandonar esse tipo de luxo na vida, de uma rotina feliz e alegre, mas se tu é livre de verdade e tu é livre para escolher as coisas que tu quer na tua vida, às vezes tu vai ter que abdicar das coisas boas, né? E foi uma coisa que ele fez que eu achei muito foda, porque o personagem saiu de cena, tipo, deixando um impacto absurdo na minha cabeça, do tipo, mano, um aventureiro livre, que está focado nos seus objetivos.
Ele deixa um gosto de quero mais, né?
É, isso me lembra muito, assim, da quantidade de mensagens que Frieren passa, assim. Eu sinto que tem muito a dizer. Todo episódio eu sinto que tem alguma coisa. Tem a mensagem geral, assim, mas sempre tem pequenas mensagenzinhas, pequenas reflexões que ele joga pra ti, assim. E isso, pra mim, que é o mais interessante. Me lembra um tanto Mushishi. Também era mais ou menos essa ideia. Ele partia, fazia uma jornada, e cada coisinha ele ia meio que te ensinando o espectador de alguma coisa, ou refletindo sobre algo, fazer a gente pensar sobre isso, sabe? Eu acho que esse é o principal ponto positivo de Frieren.
É até engraçado, né? Eu tava pensando enquanto vocês estavam falando, né? Três obras que eu gosto muito, que retratam a vida de um humano, mas os personagens principais são imortais. Fumetsu no Natae, que é o To Your Eternity, o próprio Sousou no Frieren, agora, e o Yokohama Kaidashi Kikou, que é a história de um androide que também se trata dos momentos da vida, sabe? Você fazer esses pequenos momentos preciosos os seus tesouros, sabe? Você vê a passagem do tempo e tal, você prestar atenção nas coisas à sua volta. Eu acho bem, bem interessante essa forma. Com certeza deve haver mais obras com esse tipo de temática, que tem um personagem imortal, mas quer te ensinar sobre a vida, né?
Uhum.
Mas eu acho bem bacana.
É, porque, na verdade, né, cara, pra mim, né, pelo menos faz muito sentido a ideia de trazer um personagem quase imortal, né, que beira ali a imortalidade, pra discutir a vida, porque é assim, é na perda das coisas que a gente vê o valor delas. Isso é quase, tipo, fato, né? Então, tipo, a maioria esmagadora das pessoas, dos seres humanos, precisam perder as coisas pra realmente dar valor pra parada. Então, o fato de você não morrer é como se você estivesse perdendo a morte. E existe muito aquela lógica de que só se tem valor na vida porque existe a morte. Então, se não existe a morte, por que vai ter valor a vida? Né? Então, por isso, usar personagens imortais, que supostamente o tempo, que é a nossa, é o nosso pior... Vamos chamar de pior inimigo aqui, né? Que é a parada que, infelizmente, que passa... Tudo bem que é todo aquele lance de que tempo não existe, aquela coisa, né? Mas o tempo passa e isso é o que faz a gente morrer, as coisas morrerem, mas também é o que faz as coisas nascerem, faz as coisas acontecerem. Então trazer personagens imortais ajuda demais a discutir isso, porque coloca a gente numa perspectiva que a gente não tá habituado a ver, né? Que é a perspectiva de alguém imortal, que pra gente é incompreensível até, né? Como ser humano. Então ajuda demais a trazer reflexões, como o Wesley falou.
É... Pensando nesse quesito, assim, é muito fácil, se tu tem uma vida meio que infinita, as pequenas coisas se perderem, como se perderam muito pra Frieren. Porque tanta coisa acontece, tanta coisa existe, e tu tá ali nesse emaranhado, vai passando muitos anos, uma vida muito longa, tudo passa, sabe? Tudo parece meio supérfluo. E se tu se perder, assim, se tu não ficar prestando atenção no viver o presente, viver os momentos que tu tem agora, simplesmente essa vida infinita vai só passando, sem muito objetivo, sem muita felicidade até.
Sua noção da passagem do tempo, ela se torna distorcida, né? É igual ela fala, né? Tipo, ah, foram só 10 anos, né? Tipo, mas 10 anos na vida de um humano é muito tempo.
10 anos é muito tempo. E também eu penso que antes disso, claro, sempre aparece aquelas cenas da Frieren, lugar aleatório lá, deitada num lago, assim, olhando pro teto. Ela é tipo, eu sinto ainda que ela aproveita a vida, ela aproveita o mundo ao redor dela. Eu não sinto que ela seja...
Só que o aproveitar dela é 10 anos ficar parada numa cidade, né?
Isso. Eu só sinto que pelo fato dela não precisar a moeda do tempo, vamos dizer que ela é muito rica na moeda do tempo, ela pode gastar muito pra ter experiências qualquer. Ah, vamos procurar uma flor. Ah, 3 aninhos, 4 aninhos, 10 aninhos, tanto faz, a gente acha essa flor aí, tem tempo, não precisa apressar. E daí tu vê o lado da Fern, que vai falecer um dia bem mais rápido que a Frieden, e ela precisa viver muito mais intensamente essa vida, senão ela simplesmente vai passar. E isso é muito profundo.
Pra mim, a grande ideia de Frieden como camada mais filosófica da coisa é discutir isso que a gente acabou de discutir aqui, né? Isso aí, pra mim, é inquestionável, sabe? E, inclusive, por isso que, pra mim, quem reclama do ritmo de Frieden, ou até mesmo da estrutura narrativa, a ideia de termos episódios mais episódicos, né? Ou seja, é como se cada episódio tivesse uma espécie de sketch ou um mini arco. Ah, nessa vila aqui a gente vai ajudar esse grupo de idosos. Nessa outra aqui a gente vai limpar a estátua do herói. Ah, nesse aqui a gente vai procurar uma flor que nunca foi encontrada, sei lá. Então, essas mini historinhas são justamente para discutir esse lance de viver o agora. Sabe? Não, vamos viver esse momento, vamos viver cada momento. E isso tá, cara, presente na narrativa de diversas formas, inclusive nas horas que tem um pouquinho mais de ação. Por exemplo, o fato da Frieden querer explorar uma dungeon por completo, assim, o máximo possível de uma dungeon. É justamente replicando o sentimento do Himmel, da época que ela viajou com ele, de tipo, cara, a gente tem que explorar tudo, a gente tem que aproveitar aqui agora. A gente tem que ajudar as pessoas que a gente tá vendo agora, porque isso é o certo a se fazer. Não é porque eu quero ser um herói, é porque é o certo a se fazer. A gente tá aqui agora, por que não ajudar ele? Mesmo que isso faça a gente demorar um pouco mais pra chegar lá no Rei Demônio, sabe? Então, pra mim, o personagem, inclusive, do Himmel, ele pega todas as temáticas que Frieden quer discutir e ele assoma de todas elas como se fosse uma grande lição pra Frieden, né? E a Frieden e a nossa jornada como espectador é acompanhar esse personagem da Frieden enquanto ela, no ritmo dela, vai aprendendo a entender, pô, que o tempo é diferente pros seres humanos, sabe? Esse tipo de coisa. Então eu acho isso muito foda, cara. Sei lá, é simplesmente, não sei, cara, único pra mim, assim, também.
Inclusive, eu acho que esse é um dos pontos que pra mim é a cereja do bolo da história, porque a forma que o autor escreveu o Himmel, parece que tudo que ele fez sempre foi pensando lá na frente como que a Frieden ia se sentir, porque ela ia estar sozinha, ela não ia mais ter eles por perto. Então parece que tudo que ele foi fazendo foi sendo planejado, sabe? Porque ele sabia que em algum momento ela ia passar por aquilo de volta e ela ia lembrar dele, sabe? Pô, eu acho isso muito legal, cara.
É uma coisa que eu gosto muito também, que o próprio anime e consecutivamente o mangá também deve fazer isso, é porque o nosso primeiro contato com o Himmel é um contato muito de chegada e despedida, né? E tu não se emociona tanto no começo, né? Pelo menos eu não me emocionei tanto na morte do Himmel ali nos primeiros episódios.
Nossa, caralho.
E daí, cara, eu acabei de conhecer o personagem, já vi ele careca e baixinho.
Deus? Deus na Terra, porra.
O cara, tipo, ficou calvo e rebaixado em 2 episódios, né? É um pouco estranho,
mano.
E, nossa, mano. E a voz dele ficou igual, sabe? E a voz dele ficou igual, entendeu?
Porra,
e
mano.
E eu achei até um pouco engraçado isso. Mas o engraçado é o quê? É que quando mais passa o tempo, mais afeto e mais carinho tu vai tendo pelo personagem. E quando eu terminei de assistir a primeira temporada, eu voltei e assisti de novo os primeiros episódios e aí sim eu entendi o baque que é essa despedida, sabe?
Chorasse?
Não cheguei a chorar, dei uma lacrimejadinha. Mas é porque eu já sabia o que ia acontecer, né? Então eu comecei a entender mais essa questão do que é esse personagem e também do porquê que a Frieden chorou, sabe? É muito interessante fazer essa experiência de tu terminar de assistir o anime e ver o começo de novo, o começo da jornada do porquê que ela tá fazendo isso. Sabe, eu acho que ressignifica um pouco a nossa experiência.
Eu quero fazer isso, tá? E até porque dizem que a dublagem tá bem legal, né? Então, quero dar uma curtida na dublagem pra ver se tá realmente bem bacana, assim. Mas, nossa, Dude, acho que se eu reassistir aquilo lá, eu vou morrer, bicho. Essa hora que eu ver a Frieden chorando lá, igual ela chorou lá no começo, meu Deus do céu, cara.
É, eu sei que provavelmente é porque eu já tinha lido o mangá, mas, cara, eu quebrei muito a hora que aparece a cena dela chorando, cara. Pra mim foi muito pesado, sabe?
Ainda mais que tu já sabia todo o conteúdo, né?
Pô, mas pensa assim dessa seguinte forma. A gente acompanha toda essa jornada e vê os flashbacks do Himmel com a Frieren e tudo mais, e tu vê o quanto a Frieren é, tipo, fria e calculista, assim, mais ou menos, no sentido de que ela não se afeta ingenua, tanto.
Eu diria, né?
Parece que ela não se deixa afetar tanto pelo contato com as outras pessoas. E daí, quando ela chora, tipo, tu vê, nossa, isso foi muito além. Isso foi muito, pra ela chorar...
Por isso que ela começou a jornada, né?
É, claro, é muito forte.
Desperta algo nela, né?
Isso eu acho uma coisa legal também de você notar o quanto ela vai se esforçando pra ficar mais próxima da Fern, né? Porque mesmo do jeito estranho dela, ela sempre tá tentando fazer alguma coisa pra demonstrar carinho, né? Pela personagem.
Eu acho muito foda, cara. O estilo, o jeito como Frieren decide contar a história é um jeito, cara, que assim, a gente vê muita história que usa de flashback pra contar, sabe? A gente vê muita história. E só que assim, o jeito como Frieren aproveitou pra fazer isso foi simplesmente algo inovador pra mim. Porque os personagens em si, eles vivem mais por flashbacks, né? A PT dela, com exceção do anão, né? Que tá vivo ainda. Os demais, todos eles, infelizmente, faleceram. Então a gente acompanha a história deles muito por uma ótica de que eles já se foram. Então tem aquela... Sempre que aparece essa cena, dá aquele apertinho no coração, sabe? Como se tipo, bah, esse cara não tá mais aqui. Então, e isso acontece e tu vai conhecendo mais deles, então tu vai começando a ficar com mais forte esse aperto no coração. E eu sinto que a Frieren também está. E eu acho isso muito foda, porque ela vai lembrando dessas coisas e ela vai entendendo. É como se ela... A ficha caiu, sabe? Porra, aquela vez eles falaram isso por causa disso. E aí, só que a reação dela, e isso eu acho muito foda no anime também, a reação dela é algo natural, não é algo exagerado, hiperbólico, tipo, nossa, era isso que eles queriam dizer? Pô, cena de anime, comédia. Não, é só tipo um zoom na cara dela e ela dá um sorrisinho de canto, de boca, tipo, você sabe que ela entendeu. Ela sabe que ela entendeu. Mas ninguém mais naquele ambiente atual que tá vivo com ela entendeu. Só ela entendeu, porque só ela viveu isso no passado. Então, sei lá, é uma coisa muito íntima, sabe? E eu me senti íntimo desse personagem, me senti íntimo da Frieren por causa disso. Então, ver ela evoluindo e os personagens se aproximando dela de alguma forma foi muito gostoso pra mim, sabe? Eu sei lá, foi uma das coisas mais... Eu assistia pra isso, saca? Então, porra, me pegou muito forte, cara, o anime, assim, de verdade.
E até é legal que não só os flashbacks da própria Frieren, mas até de outros personagens, né, acabam afetando a narrativa de certa forma, né? Igual quando o Stark se lembra do irmão mais velho dele, né, quando a vila de guerreiros onde ele vivia existia ainda, né? Que mostra que o irmão, apesar da família dele, tipo, detestar ele, né, porque ele era a falha da família, tipo, o irmão dele cuidava dele, né? Isso se liga muito também à questão daquela brincadeira com os nomes, porque o nome do irmão dele é Stoltz, e é o significado do nome é orgulho. Não só porque ele era o orgulho da família, mas porque ele era a única pessoa que sentia o orgulho do Stark também, por ver ele se esforçando.
Pois é, uma das coisas que eu fiquei... Acho que talvez a única coisa que eu fiquei boiando, que eu queria entender se o clã do Stark ele é absurdamente forte, porque o Stark em si, o próprio nome dele é Força em alemão, né? E é um personagem que acho que é um pouco covarde, medroso, tem medo. Ou dá pra enxergar no ângulo de não confiar na própria habilidade. Mas ele é muito forte. Mas isso quer dizer que o clã dele também tem essa questão de força, assim? Eu fiquei um pouco perdido nesse âmbito, sabe?
É que a família dele era uma clã de guerreiros mesmo. Eles eram poderosos, de certa forma. Mas eu acho que o Stark, ele é de certa forma, um ponto fora da curva, né? Que mesmo que ele fosse uma... Ele não conseguisse, né, atingir o patamar que eles queriam dele quando ele era pequeno. Ainda assim, ele tinha aquela força esperada dele dentro de si, né?
E eu tava pensando nesse sentido, assim, porque, por exemplo, guerreiros são muito fortes nesse anime. É muito além do humano, no geral, sabe?
Ah, o Aizen se jogando dos lugares altos lá e caindo igual uma pedra no chão. Ah, você tá bem? Não aconteceu nada. Isso não é nada pra um guerreiro.
Eu achava um pouco estranho, assim, mas é claro, tu vai relevando esse tipo de coisa. E eu gostava muito de ver, por exemplo, a gente falou do Rimmel e tudo mais. É, toda vez que ele passava dos flashbacks, toda vez que eles passam por um lugar, as pessoas lembram dele pelas pequenas ações que ele fez, por várias coisas. Então tu vai entendendo por que ele é chamado de herói, por que tem tanta gente lembra dele, por que tanta gente, tipo, tem estátuas e tem carinho por essas estátuas. Porque ele realmente foi o herói, sabe? Ele foi a pessoa que ligou pra todas essas pessoas, por todo lugar que ele passou. Isso é muito interessante, sabe?
E é maneiro, né, que apesar que eu não vou entrar em detalhes, tem um plot twist muito grande nessa questão do herói, né?
Ô, Jesus Cristo.
Segura, então. Segura a próxima temporada.
Mas pera, é um spoiler de coisa que aconteceu?
Passou nessa temporada já, o plot twist.
Ô, meu Deus. Então boia, então.
A caverna.
Eu buguei.
A caverna.
Ah, do... tá, da caverna.
Ah,
tá.
De fato. Realmente. Porra, esse aí foi massa demais, tá? Porra, eu achei muito foda, cara. Muito foda.
Uma espada não importa.
Ah, não é a espada que faz o herói, né? É as atitudes, né? A questão de completar todas as side quests ali, de ajudar todas as pessoas e tudo mais.
Até eu acho bem legal esse paralelo que tem do Rimmel com o Stark, né? Porque por todo lugar que o Stark vai, ele sai ajudando as pessoas, tipo, sem se importar, né? Daí a Fern até brinca, né? Que parece que pra todo lugar que ele vai, as pessoas adoram ele, né? Mas porque ele tá sempre ajudando as pessoas. É automático da existência dele fazer
da
isso.
Da personalidade dele.
Exato.
Uma coisa que também... Não que faça conexão direta com essa história da espada na caverna, mas quando a gente conhece o Wirbel, aquele feiticeiro que tem o poder de aprisionar quando olha para um objeto, que ele conta a história da infância dele, de o porquê que ele quis e porquê que ele foi atrás dos objetivos dele, né? Que ele foi totalmente influenciado pelo Rimmel, por toda a coisa que ele fez e todas as coisas boas e os vilarejos que ele salvou, sabe? Então eu acho muito bonito quando esses pontos da história, tipo a espada na caverna, a questão de ajudar todo mundo, se junta com essa outra perspectiva de outro personagem dele, sabe? A gente tem uma perspectiva nossa e a gente tem a perspectiva dos outros que viram ele, sabe? Eu acho isso muito... Eu acho que casa muito bem e engrandece mais o personagem, sabe? Eu acho que o Frieden, ele tem uma conexão muito boa de história de personagem com personagem, sabe? As coisas parece que já foram pensadas desde o começo e elas vão se encaixando numa perfeição que eu até me assusto às vezes, cara.
Se encaixa e te convence, acho que esse é o ponto, né? Tipo, não fica forçado. Sabe aquele anime que força, tipo, personagens? Ah, eu conheço ele por causa de um motivo, tipo, bem absurdo, que você não compra. Em Frieden, você simplesmente compra. Porque, meio que, como ele retrata um pouco um dia-a-dia da vida, porque é quase um slice of life. Tem ação, vai? É fantasia, mas é quase um slice of life, se tu parar pra pensar, né? Então, é um dia-a-dia. E no dia-a-dia, tu vai cruzar com pessoas... E pra mim é feito um trabalho excelente em apresentar esses personagens secundários e conectar eles, como o Dude falou, com as tramas que a gente tá acompanhando dos nossos personagens principais. Então, tipo, conecta o secundário com o principal e tudo conversa, e ao mesmo tempo que constrói a imagem do Rimmel como herói. Porque, cara, só falar que ele é o herói porque ele derrotou o Rei Demônio não convence de verdade. Agora, mostrar que ele é o herói por meio de exemplos, tipo, palpáveis e todo mundo falando sobre ele e nas mínimas coisas, cara, constrói uma imagem que não tem como a gente não pensar no Rimmel e não admirar ele, sabe?
Eu acho legal também que esse personagem, o Wirbel, ele, quando ele participa do exame e ele tem que matar uma pessoa pra passar no exame, ele meio que hesita e depois tu vai entender por que ele hesita. Porque ele se espelha no herói, sabe? De não querer fazer esse tipo de atitude, de ele tentar poupar a vida da pessoa, né? Mas ele falando ali, ah, se tiver que matar, eu vou ter que matar. Mas ele hesita até o último segundo. E eu acho isso muito legal como se conecta com tudo que foi apresentado dele.
Sim, ele tem que se preparar pra matar. Ele não pode simplesmente ir lá matar sem um pensamento antes, meio que ele tem que fazer um ritual, assim, pra pensar sobre a morte da pessoa que ele tá matando. É um
Sim,
tanto...
tem que fazer muito sentido, né, pra ele poder fazer isso, não vai ser fazer por fazer, né, cara? Isso eu acho da hora demais, velho. Porra.
Tem um negócio legal, né, a gente comentou do Aizen, né, que os guerreiros são muito fortes, né, E falamos bastante sobre o Himmel, né? E queria comentar sobre os sacerdotes desse universo, que são todos muito excêntricos. Percebo o hater lá da parte do herói mesmo, que era um bêbado sem vergonha.
Cara, sim,
aí,
mano.
Aí o Sen, que
até
é um cara
que... Ele era foda de verdade.
O Sen... Não, pior que ele era foda mesmo. Isso que eu
ele
vou
era foda aí. Mesmo?
É igual a Firin brinca, né? Que, tipo, eles só venceram o Rei Demônio porque eles estavam os quatro presentes, né? Provavelmente se qualquer um deles não tivesse lá, eles não teriam derrotado ele.
Eles se complementaram bem. Eles meio que gastaram esses 10 anos se preparando pra essa luta, né? No geral.
Aí, além do hater, né, que é o padre beberrão, né, a gente tem o Sen, que é o cara que quer andar com a tiazinha e tá sempre fumando e apostando.
Cara, sim.
E o Kraft, que é o padre fisiculturista, né, que ele tá malhando sozinho na cabaninha lá pra superar o frio.
Cara, muito bom esse personagem, velho. Muito bom esse personagem.
O Kraft é muito legal, acho ele muito maneiro.
Ele é tipo um monge, né?
Isso mesmo.
Um monge guerreiro.
Show.
Cara, eu acho que esse personagem também, ele trouxe uma dinâmica, por causa que o episódio da cabana, eu não vou lembrar qual o número do episódio que é, mas eu lembro, foi um episódio bem parado, só que ele trouxe uma temática muito interessante de religião e sobre, mesmo sendo imortal praticamente, né, porque os elfos vêm muito, ele tem um lado religioso, né, ele é da mesma raça que a Frieren, mas ao mesmo tempo ele é muito diferente. E interessante ver a maneira que eles interagem entre si, porque pra eles, em algum momento, eles vão se esbarrar de novo, sabe?
Uhum.
Eu acho isso bem interessante. E também, eu queria aproveitar esse momento pra destacar uma parada que eu achei... Que eu acho que Frieren tem demais, que são sutis detalhes a todo momento. Por causa que, nesse episódio específico do monge, né? Do
Kraft.
Eles passam dias e dias na cabana, né? Até tem toda aquela parada que a cabana tá pronta pra receber uma pessoa e quando eles saem ali, eles deixam pronto pra receber outras pessoas, né? E nesse meio período, quando eles vão jantando juntos e tudo mais, eles meio que... no começo, o Kraft e a Fern, eles rezam antes de comer, e daí tá o Stark e a Fern comendo, aí depois troca outras cenas... Daí tá o Stark, o monge e a Fern rezando, e depois passa mais um tempo e tá a Fern rezando também. Então, tipo, esses detalhes de, tipo, o ambiente faz a pessoa, né? Então, o fato deles estarem todos juntos fez com que o Stark começasse também a rezar, por uma questão de comportamento e também convivência com uma pessoa, ao mesmo tempo que fez a Fern fazer isso, né? E em diversos momentos, eu percebo que... Eu não sei se isso tava no mangá original, mas... O sutil detalhe de qualquer coisa é botado no anime, né? Tem vezes que a Frieren vai atravessar um rio, por exemplo. E daí, quando ela vai atravessar um rio, o cabelo dela vai pra trás. E daí, quando ela chega no final do rio, ela põe o cabelo dela pra frente e sai andando. E ela tá identicamente igual, por exemplo, né? Eu sinto que Frieren, ele tem um trabalho de segunda camada de ambientação muito forte, cara. Eu sinto que... Obviamente, em questão de animação, impecável. Só que o detalhamento pra dar continuidade, dar profundidade e deixar esse mundo real é algo que eu não vi nenhum anime, cara. Eu não consigo citar um anime que consiga fazer o trabalho que Frieren fez nessa questão de ambientação, de trazer o real, sabe?
Eu consigo. Mushoku Tensei.
É bem o que eu tava pensando também.
Mushoku Tensei. Mas daí... O clima.
Pior que a primeira season tem isso, cara.
Cara, tipo assim, não é nível Frieren, porque a obra em si não é nível Frieren pra mim, né? Então fica difícil botar e dizer que é tão bom quanto, né? Porque o conjunto todo não é tão bom quanto. Mas essa parada de construir no detalhe, cara, é onde eles me ganham no quesito imersão, cara. Porque eu realmente acredito que o bagulho é real e que... Sabe, é natural, como tu falou, porra, é óbvio que ela tem que mexer no cabelo se ela passa por um rio. Porra, é óbvio, só que a maioria dos animes não vai ter talvez budget, orçamento, ou talvez o diretor não tem noção que isso tenha que acontecer. Mas aqui acontece, e a hora que acontece é tão natural que tu se sente assistindo, sei lá, um ser humano de verdade, né? Uma pessoa de verdade, como se fosse um filme. Então tu cria mais conexão com os personagens e com aquilo que tá acontecendo, sabe? Então, cara... muito foda mesmo.
É, esses pequenos detalhes constroem muito o mundo e também acabam, no fim, deixando o anime um pouco mais lento, no sentido mais contemplativo, porque em outros animes nem mostraria passando o rio, não mostraria fazendo várias coisas, sabe? Mas ali precisa, porque é uma jornada, eles estão indo. Mostra sempre eles caminhando, vendo as cidades de longe, chegando, comentando sobre isso, conversando sobre diversas coisas. Isso é importante para construir o mundo que eles estão vivendo.
Sim, eu acho que é importante para demonstrar que é uma aventura mesmo, né? É igual um ponto que eu vi o narrador falando uma vez sobre One Piece, né? Que ele gosta muito daqueles momentos fantásticos de One Piece, onde eles realmente estão se aventurando, sabe? Eles estão chegando numa ilha diferente, acontece uma coisa maluca no mar. Eu acho que esse tipo de coisa realmente enriquece a ideia de aventura, né, na obra.
É, um monte de coisas inesperadas acontecem. Por mais conhecimento que eles tenham, sempre vão poder ser surpreendidos por alguma coisa. Mesmo com a Frieren sabendo de muita coisa, né? E isso é bem interessante, assim. Também vê a reação da Fern e do Stark em relação a isso, que pra eles é a primeira aventura deles, né? Então, é mais interessante.
O Dude falou que não sabia se no mangá tinha, né, essa questão dos detalhes. Ele tem, mas não é tão aprofundado quanto é no anime. No anime eles fizeram um trabalho excelente, assim, pra ampliar esse tipo de coisa, sabe? Eu acho que eles... Como eu falei no começo, cara, eles fizeram um trabalho que pegou uma obra que já era muito forte e deixou ela muito superior, sabe, ao que o material base trazia.
E é interessante, estúdio Madhouse, tá? Madhouse que não vinha entregando animes nem perto disso, cara. Tipo assim...
Voltamos à era Madhouse, então?
Pois então, eu lembro que a gente sempre pagou um pau, assim, pro estúdio. Mas, cara, nos últimos anos aí, não vinha se entregando nada, tipo, nem perto desse nível, sabe? Nem perto. E agora, surpreendeu, bicho. Surpreendeu, reviveu.
É até interessante, porque assim, o mangá ele é um mangá premiado já, né? E só que é bem surpreendente o tamanho da equipe que eles montaram pra essa produção. Tipo, é uma equipe muito absurda, tá ligado? E, tipo, muito nome grande. Tem, tipo, uns caras muito incríveis que estavam participando da produção.
Mas, ô Luiz, tu que tá mais a par disso, a produção de Frieren tá desde 2022, né? Por aí, né? Até antes um pouco, né?
Um pouco antes de 2022, é. O Ivan Cal fez uma postagem hoje falando que faz mais de 2 anos que eles chamaram ele pra escrever as partituras das músicas da obra.
É, tá vendo estúdios de anime, diretor do mapa que está ouvindo esse Cúpula Cast,
safado. Não, e detalhe, né, eles começaram a trabalhar com bastante antecedência, trabalharam num ritmo bacana, porque você não viu reclamação de dev, de problema com prazo e tal. Entregaram um negócio fantástico em todos os episódios. Teve uma pausa de uma semana ali no finalzinho do ano.
Foda, né? Olha só, boas condições de trabalho entregam um resultado com qualidade.
Até legal,
cara,
eu não sei quem que é o responsável pela parte de design de som da obra, mas eu tava assistindo em Watch Party, tá ligado? Com um amigo meu. E daí, domingo agora, tava terminando de assistir os 4 últimos episódios e um outro amigo nosso se juntou, tá ligado? E ele até fez um comentário, e como a gente tá escutando sempre com áudio no headset, né? Você presta mais atenção nisso. Ele falou, cara, eu não sei explicar, mas parece que o áudio desse anime nem tá saindo do anime, parece que ele tá vindo de fora. E, tipo, eu parei pra prestar mais atenção e, cara, realmente, o design de áudio é muito absurdo nesse ponto, cara. É um negócio muito inacreditável.
Tem um pequeno detalhe que eu achei um absurdo, que eu fiquei dando pausa pra ficar olhando, velho. Quando tem uso daquelas magias de matar demônios que eles fazem... Quando tem os Utraque e tem os feixes, pode ver até na luta final lá da Frieren contra a Frieren e a Fer. É, eu não sei, eu tava pensando como é que vai dizer isso, mas enfim. A Frieren contra seu clone junto com a Fer. E quando alguns Utraques eram usados e tu dava umas pausas, tu via os Utraque todo azul e tu via essa luz azul no cenário.
Refletindo o cenário, aham. Uhum.
Cara, mano, e tipo, geralmente em animes, tu tende a ter a magia de uma cor e o cenário de outra, né? Tipo, é como se fosse um... É como se a luz daquilo não se espalhasse pro ambiente. E realmente tava se espalhando, sabe? Tipo, realmente teve um cuidado, assim, nessa questão artística, tanto de trilha sonora, de ambientação, quanto de luz.
Direção, no geral, muito foda, né, cara?
E eu acho que no final, assim, tu acaba até se acostumando a esse nível de qualidade e é assustador quando tu vai pra assistir outro anime, por exemplo.
Sim,
que tu
cara,
tu fica
sim.
Muito mal acostumado, mano. Tu fica muito mal acostumado. Nossa, a régua é muito alta, mano. A régua ali tá muito alta.
E, convenhamos, margem pra fazer o que já foi feito muitas vezes antes, eles tinham, né? Porque, cara, tá tudo ali. É o conjunto RPG, é o mundo de fantasia. É, temos personagens bonitinhas, então era muito fácil ficar fazendo interação e meter o zete da vida e romance forçado da vida. Era muito fácil encaixar tudo. Plot com nobres que ninguém se importa. Sabe? Era muito fácil fazer todos esses, cometer todos esses enganos. E, cara, eu sinto que não, quase nada é cometido de erros. Eu acho que não se safa. Eu quero entrar numa sessão aqui de alguns pontos que eu acho que foi mais uma estratégia comercial do que uma parada, tipo, realmente que a história precisava. Mas, no geral, assim, é só rasgar elogios mesmo, cara, do meu lado aqui.
É, eu ia comentar, assim, um aspecto que é importante, já que falaram de design. Quando tu olha o design da Frieren, sem ver o anime e tudo mais, tu pensa, ah, de novo, uma elfa criança, assim, umas ideias meio erradas. Mas quando tu tá assistindo o anime, tu sente os anos que ela tem de vida, sabe? Tu sente pela voz dela, pela atuação, pelo jeito que ela vê o mundo, assim, até o olhar dela, tu percebe que é uma pessoa muito experiente. E eu sinto isso de todos os personagens que têm muito tempo de vida. Por exemplo, o monge, a Ciri, é a Ciri, a Frieren. Tu consegue perceber o quanto tempo eles já estão ali, a experiência acumulada nesses personagens. Eu acho que esse foi um papel fantástico, acho principalmente por causa da dublagem, assim. Eu consigo sentir o peso. Isso pra mim é sensacional.
É até coisa que eu comentei no grupo lá de apoiadores, que eu tinha bastante medo quando anunciaram o dublador do Himmel, porque é o mesmo rapaz que faz a voz do Bakugou e do Genya lá no Demon Slayer. Uhum. Né? São os personagens que gritam muito, né? E tal. Eu falei, putz, será que vai ficar bom? E o cara entregou uma interpretação absurdamente fantástica do personagem, cara. Eu não consigo imaginar outra pessoa que entregar um negócio tão bom. E até legal, você falou, né, que dá pra sentir na voz dos personagens que são mais velhos, né, essa questão do peso, da idade, né,
essa experiência. Serenidade,
a experiência, sim.
E da mesma forma eu consigo sentir no Himmel o amor que ele sente pela Frieren.
Uhum. Cara, sim, o tempo inteiro, mano. Velho. Dói demais isso, cara.
E tipo assim, é como se a gente tá olhando uma pessoa apaixonada por outra e outra não descobrindo, não se ligando, sabe? Naquela parte do anel, né, que ficou muito evidente pra todo mundo que ele realmente gostava dela. Só que a gente entende ao decorrer da história que ele um dia iria morrer e ela não. Então, meio que talvez ele não deu esse passo adiante por causa disso, né, a gente teria que assistir mais pra ver, né. Mas uma coisa que também, além da questão do jeito de ela falar, que mostra o quão velha ela é, o jeito de ela lutar também fala muito sobre como ela é mais velha, que ela não é aquele personagem, uma maga de mais de 1000 anos, que tem um, cara, um turbilhão de magias. Mano, o negócio usa magia simples, cara, coisa simples, pô, magia simples, rápida.
Né? Toda luta, obliterar, foda-se.
Não tem pra que, até a Fern fala, que não precisa usar essas coisas, é só usar Zotrak e escudo, acabou, não tem por que usar essas coisas.
É firula, né? Não, mas a própria Frieren fala pra Fern no geral, não, foca em magia simples, faz o simples bem feito ali, ó.
Exatamente.
Não tema aquele que treinou 1000 golpes, mas sim aquele que treinou 1 golpe 1000 vezes.
É isso. Jesus, caraca, velho.
Muito bom.
É, mano. Me lembrou... Quando a Fer falou isso e eu comecei a perceber isso que a Frieren falou, eu lembrei do velhote do Hunter x Hunter, que eu esqueci o nome.
Netero?
Lembrei do Netero, cara. E o caralho.
Sim. Porra, Netero é pica demais. Passa muita vibe, né?
Aproveitando, eu queria abrir um espacinho aqui pra gente falar também de uma coisa que eu achei bem interessante, que é a dinâmica com os demônios. Que geralmente a gente tá muito acostumado a esses demônios um pouco clichêzão, né? Tipo, metido super chifrão, super malévolo, super isso, super aquilo. E eu fiquei bem interessado e curioso que a dinâmica dos demônios com a Frieren é um negócio bem diferente do que a gente tá acostumado a ver nos outros animes, né? A Frieren é poucas ideias com os demônios. É tipo, mano, se ela viu um, ela já puxa o cajado.
É, corte rápido Tramontina, assim.
É corte rápido Tramontina. E também a Frieren joga sujo com os demônios. O que eu achei mais legal ainda, sabe?
Que loucura,
né? É uma
mesmo.
Coisa que a mestre dela ensinou. Se eles jogam sujo, a gente também vai jogar sujo.
Sim.
Sabe?
Eu acho da hora que não é aquela parada que se reduz a tipo, na verdade ele pode ser do bem, na verdade todo mundo vira amigo, sabe? Não, é tipo, existe uma natureza ali e uma natureza muito forte. Uma coisa, é uma verdade daquele mundo, entendeu? Cara, isso, não, isso é, sei lá, imutável. É uma parada que não adianta, e o anime prova pra gente isso, né? Tipo, ele mostra, ah, quem sabe eles estão mudando, e tipo, na verdade estão porra nenhuma. Ou então, parece que a Frieren tá amolecendo, na verdade tá porra nenhuma, tá ligado? Então eu acho isso da hora, essa lore estática e que te convence, sabe? Tipo, sei lá, eu gostei realmente dessa parada, apesar de que, pra mim, entrando talvez num parênteses aí de coisas, né, que eu não sei se realmente precisávamos, essa parte dos demônios, ela, pra mim, não foi tão interessante assim, eu confesso, esse começo, assim, que introduz esses nobres demônios, tem um desfecho legal, né, que é quando chega a outra, a menina demônio lá, e a Frieren mostra um pouquinho do poder dela, né, essa parte aí é bem da hora, mas antes disso, eu achei um pouco caído, porque parece que o anime, ele tava deixando de ser o que ele deveria ser, que é o foco no dia a dia, saca? Então eu fiquei um pouco preocupado, acho que esse foi o sentimento que me passou, eu assim, cara, tá, será que vai virar isso? Será que vai pra esse caminho? Agora a gente vai ficar nessa trama de demônios e tal, então eu tava muito receoso, porque eu não sabia o que vinha pela frente, né, não, sei lá, era tudo novidade pra mim, então eu fiquei um pouco receoso, sabe, eu fiquei bastante, tipo, bicho, se for pra esse caminho eu não sei se vai sustentar o interesse, sabe? Porque até agora se vendeu como um negócio de jornada, um negócio de vamos ver o progresso, vamos ver uma aventura, sabe?
Eu gostei bastante daquela ideia de, no geral, ela chega e ela olha, ponta o cajado, assim, e ela sabe, pela experiência, assim, dela, não, demônios são demônios, não muda. Tudo que eles aprenderam a falar pra enganar humanos, não é pra se comunicar, é só pra isso. E eu gosto muito da ideia, assim, de... Logo isso se resolve, é bem rapidinho. Eu não gosto muito das lutas em si. Eu acho que, tipo, elas se estendem um pouco demais, talvez. Porque eu sei que em outros animes não importaria muito. Mas em Frieren eu gosto mais de outras coisas.
É que tem uns momentos meio Ed, né? Tipo assim, ah, que bom que você não morreu. Então agora eu posso mostrar meu verdadeiro poder. Tipo, sabe? Um negócio que não é Frieren, saca?
Sim.
Não, sei lá.
Isso eu fico tipo, pô, foi desnecessário. Mas eu gosto muito, muito da cena lá no, na cadeia, que a Frieren tá lá sentadinha e o demônio vai matar. Eu gosto muito dela, tipo assim, sem chance, irmão. Não tem chance, aqui bota a mão no pescoço e brau, acabou.
Cara, poucas ideias, poucas
exatamente
ideias mesmo.
Nem deixou, mas sabe, falar, não deixou nada.
Mas sabe que essas cenas de luta, elas também agradam outro público que não curte tanto quando o anime tá parado? É uma parada que o Frieren, ele acabou agradando todo mundo por causa disso, porque ao mesmo tempo que ele agrada o povo que gosta dessa história mais lenta, mais contemplativa, quando tem cenas de ação, dá pra perceber, até o Luiz pode complementar, a cena do dragão, ela é bem mais curta no mangá, acho que é a única que eu vi. Provavelmente a cena de luta da Fer com o demônio do sangue também foi prolongada, a cena de luta do Stark com a outra menina que copia as habilidades também deve ter sido prolongada, assim como outras lutas devem ter sido prolongadas, até a do exame Chunin lá no final deve ter sido prolongada.
Elas foram realmente prolongadas, mas sendo bem sincero, eu não me importei. Eu achei que, assim, como eles conseguiram criar um negócio com uma qualidade absurda, eu acho que ficou bem, bem maneiro, sabe? Tipo, eu particularmente não me importei com eles terem prolongado um pouco as cenas. Até porque eu acho que eles não queriam adaptar muito, sabe, do mangá no anime de uma vez só.
Cara, eu até, só pra me posicionar um pouco melhor aqui, eu adorei o que eu vi, mas agora que eu sei que Frieren não virou isso, entendeu? Porque o meu receio era esse. Sempre que entrava esse tipo de arco, era uma parada tipo, ah, tá, beleza, agora a gente vai ter o exame Chunin, depois a gente vai ter a invasão de Konoha e daqui a pouco a gente tá lá lutando contra o Rei Demônio. Eu fiquei preocupado com isso, porque não é bem isso que eu tô procurando em Frieren. E eu fiquei realmente com receio de perder o meu conforto ali, saca? Então...
Por exemplo, My Happy Marriage, que é exatamente isso. Ele começa ali de uma coisinha bem legal e do nada eles se perdem violentamente no meio da temporada e vão pra porradaria. Não dá de entender.
Eu acho legal ver como vocês encararam as coisas que estavam acontecendo, né? Como vocês não sabiam como a obra ia seguir. Eu acho bem interessante as reações de vocês.
O bom é que no Exame Chunin, apesar de ter sido bem clichêzinho, né, ali a parada, eu ainda achei interessante a forma como alguns combates foram resolvidos e como realmente não deu certo pra todo mundo. Eu achei da hora isso, né? Tipo, Eu achei a solução do final genial, cara. Genial, tipo... Porque realmente tinha uns personagens ali que não faria sentido, né? E aí o roteiro deu um jeito de resolver essa parada de um jeito que te converse demais, porque traz um personagem que é muito da hora, sabe? Aquela personagem que a outra elfa lá, né?
A série.
É muito da hora como ela é introduzida, como ela é utilizada, como ela é legítima, ela é coerente, sabe?
Na verdade, ela é incoerente.
Mas, não, sim, eu achei ela coerente.
Não, eu acho que ela é coerente, mas acho que ela é bem hipócrita, assim, no geral. Ela fala uma coisa e faz outra.
É um meio tsundere, assim, né? Tipo, eu não gosto do meu aluno, mas gosto, sabe?
Até eu acho muito legal o primeiro episódio que aparece bem a cara dela, né? acho que é o 21, que é o episódio que a Freedom destrói a barreira lá onde eles estão fazendo o teste. Que aquela cena ficou absurdamente linda. Eu acho muito da hora os dois instrutores lá olhando e o cara ficando impressionado que a barreira realmente vai cair, tá ligado? E daí aparece a série lá, você soube por 1000 anos e é assim que você diz oi, Freire. Eu acho muito, muito maneiro, cara.
E aquela resolução de simplesmente ela olha, ela fala, provado, negado.
Sim, é muito foda. Mas o motivo que ela dá é foda, saca? Não é tipo, não é só o que ela quer. É o, como se fosse uma parada... Tudo bem que a Freedom é meio pessoal, né? Mas com, com os demais ali, rola um papo de tipo a menina, aquela assassina lá, que com certeza já tem 1 milhão de fanfic dela. Ubel,
Uber.
Então, tipo assim,
Uber.
A Uber. Cara, o jeito como a Uber, ela é... De fato, ela passa nesse exame, né? Ela passa pelo exame, no caso, ela atravessa o exame e lá no final ela vai ter a resposta dela. Pra mim, ela convence muito. E, tipo, a própria personagem mostra um pouco sobre a personalidade dela. Na hora de dar a resposta, ela olha pra ela, tipo, aprovada. Tipo, tu sabe, tá ligado? Então, é muito louco isso, cara, porque constrói. O tempo inteiro tá construindo os personagens. Eu acho isso muito, muito, muito admirável, porque é sobre isso, Frieren é sobre os personagens que estão ali, sabe? Não é sobre a jornada? É, mas a jornada só é legal porque tem os personagens.
Sim, e o lado assim do Exame Chunin positivo é os personagens mesmo. Vê o Denken, vê... A Ubel é, tipo, é claro, ela...
Nossa, o Denken é um baita personagem, né?
Cara, eu gosto muito do Denken, o velhão é muito brabo.
É brabo.
Brabo demais, cara.
E tu vê tudo isso aí, vê como eles vão progredindo no exame, Chunin, é bem interessante. É, pra mim é o ponto... Acho muito... Eu sei que vocês não gostam tanto, achei do Josh meio desnecessário, exame Chunin.
O quê?
Mas eu gosto de ver esses personagens interagindo pra ver que o mundo é maior do que isso. Tem muitos magos, entende?
A dinâmica de personagem da obra em si, ela é muito, muito bem feita, né? Mesmo o personagem secundário que chega assim do nada e aparece, e, tipo, ele é bem inserido ali, né?
É, porque esse exame Chunin que eu falei, Wesley, ele é muito... muito esperado que a Freedom vai chegar no estágio final, sabe?
É o arco do torneio, né?
É, tipo, é muito esperado que a Freire vai passar no exame, sabe? Então,
foi um tanto quanto previsível, né?
É, mas, tipo, tem cenas memoráveis desse... Do exame de mago classe 1, né? Nossa, eu lembro até hoje, cara, quando o Denken e a PT dele abre a porta e tá o clone da Freire lá e eu fui ligado a fudeu.
Senhores, eu me caguei. É, assim,
cara,
esse é um clássico.
Melhor que tem é que começa a música do Dark Souls, assim. Muito foda.
Parece a barra de vida ali embaixo. É, mas, nossa, que maldade também. E eu achei uma sacanagem da Sense lá, de cabelo. Pô, ela vai pro exame sabendo que ela vai dificultar o rolê, sabe? É, como...
É, ela falou que ela é pacifista, não que ela ia facilitar o exame pra eles.
Aquela paz distorcida, né? Deus escreve certo, como é que é, por linhas tortas, como é que é o bagulho lá. Bem... Tá louco, bicho.
E eu acho que até a Ubel ali cortando o cabelinho da Sense, eu acho... Isso aqui é uma explicação, às vezes, que tu fica meio, nossa...
É, não, o poder da Ubel ali, mano, ó, acho que ali foi pelo errado.
Ah, eu gosto da ideia, você é louquinha, é isso, maluquinha.
Você é louquinha.
Ah, eu sou tão pequenininho, não, eu sou tão maluquinha, entende?
Aquele poder de poder cortar aquilo que ela acredita que dá pra cortar, é tipo, é muito roubado, velho.
É uma ideia de imaginação, né? Mas é fácil de se proteger, se tu for pensar, né?
Inclusive, fizeram um meme... dela com o Gojo e eu vi gente passando muito mal com esse meme.
Cara, mas eu acho interessante, Dude, eu acho interessante que, tipo assim, o lance dela poder cortar qualquer coisa é mais sobre a gente entender que, primeiro, que ela é meio psicopata, tá ligado? Porque, tipo, é como a própria Zenzi define. Ela fala, cara, qualquer ser humano olharia pra isso e não conseguiria se imaginar cortando. A primeira coisa seria se imaginar não cortando. Só que ela não tem o senso comum.
A interpretação então, de mundo dela é diferente, né?
O fato de ela não bater o senso comum torna ela uma maga muito poderosa, porque magia tem a ver com, essa, com esse poder de conseguir se projetar, de conseguir imaginar. Então ela ter um parafuso a menos ajuda ela nisso, sabe? Eu acho isso da hora, mano. Eu acho isso da hora, assim.
É, mas eu acho ela muito poderosa, sabe? Essa é a minha questão.
Ah, mas a Frieden também, né, se tu parar pra pensar. Só que tem, tudo bem, tem um motivo, né? Tem um motivo e tal, beleza. Tem, tem mil anos aí, né, pra descrever por que, que a Frieden é poderosa.
O mais roubado do exame é o garoto de óculos.
Nossa.
Não, o garoto de óculos, ele foi foda, velho.
Mago EAD, velho. Mago EAD, velho.
Mago EAD.
Fez EAD no exame,
velho. O cara fez o exame Chunin de home office, mano. Aí não dá, né, velho?
Esse exame de home office foi foda.
Nossa, aquele lá, mas isso também fala muito do personagem dele. Ele basicamente não assume nenhum risco, sabe? Se ele for sair de casa, ele não sai. É isso, ele... É incrível. E o poder dele é muito interessante, pô. Tu pensar, nossa, o cara consegue controlar essa desgraça? Não acredito.
Vai, eu ri demais, mano. O que tá se falando? Tá se tomando um chá em casa, bicho. Aí do nada ela olha pro lado. Me lembrou aquela visão do Ichigo quando tava lutando com a Aizen, que olha pra casa dele. Dá uma olhada pro lado, a gente vai lá pra casa do caralho e vê o cara tomando chá. Não acredito, ela me viu.
Não, e é muito legal. Isso também mostra sobre a própria personagem, né? E o quão forte
sim,
ela é. Ela
sim.
Detectou o bagulho a 10 km de distância.
Não, e uma coisa que eu achei interessante é que apareceu a mana dela do tamanho da mana da Frieden, mas ela tava suprimindo a mana dela. E a Fern meio que, tipo, viu que ela tava dando uma oscilada na mana dela.
Sim, sim. Ela controla a mana. Ela controla... A mana é maior ainda. Mas também acho que tem a ver que ela é mais velha que a Frieden, teoricamente, né? Bem mais
sim,
velha.
Sim, sim. Acho que até ela fala no meio do anime ali que... Ah, Frieden, tu acha que eu não seria capaz de matar o Rei Demônio? Sabe? Então, o que dá a entender que ela poderia, mas ela não queria. Ela tava de boa na dela. Ela não tinha essa vontade de fazer isso, né?
É que ela é uma elfa guerreira, pelo que eles falam. Então, ela não se imagina num mundo de paz. Então, ela não poderia acabar com as guerras. Porque daí ela perde o sentido de existir. É mais ou menos isso que ela pensa.
E a gente compra isso.
Sim.
Sabe? A gente compra, a gente entende. A gente não acha, tipo, um absurdo. A gente entende. Eu acho isso muito, tipo... Sei lá, muito mérito de roteiro, mérito de construção de mundo, sabe? Muito, sei lá... Muito beirando perfeição mesmo, cara. Acho que faz jus a seu top 1... Discussão, hein? Polêmica. Justo... O top 1 no My Anime List, acima de Full Metal Alchemist. O que vocês têm a dizer sobre isso, cara? Acima de, sei lá, Steins Gate, acima de todas essas paradas.
Absolute Cinema.
Absolute Cinema aqui.
Absolute Cinema, essa é a definição aqui pra todo mundo.
E ainda digo mais, aqui nasce a melhor recomendação de todos os tempos. A pessoa nunca viu um anime, assiste Frieden, meu amigo. Cara, não existe.
Será?
Mano. Não existe.
Mas será que é bom fazer isso? Que o cara não vai ver mais nada, né?
É, o problema é que se o cara gostar, ele vai assistir os outros animes e ele vai falar, putz, o que que é isso?
É, o cara depois acaba lá num Shield Hero. Acabou-se.
Eu fiz a minha parte, mano.
Anime.
Eu não sei, talvez também tenha uma questão de ser um pouquinho mais lentinho. Claro que não tem como não recomendar a Frieden, mas como primeiro anime, será? Eu acho que é...
Caraca, tu vai recomendar, qual é o anime que tu vai recomendar então? One Punch Man? Tu vai recomendar
eu acho que é aceitável, eu acho que é aceitável.
High School DxD pro cara?
Ô, louco, mas aí também descemos o nível aqui, né? Caralho.
É que aí tu vem de baixo pra cima, né?
Ah, entendi. Tu vai começar com...
Ah, entendi. Começa com os ruins, entendi.
Não tem por que começar com ruim, velho.
Dá de começar com o Jojo, então, né?
Até acho maluco esse negócio do top 1 no My Anime List aí, porque quando saiu o último episódio, a nota disparou. Tava em, tipo, 9.12 e foi lá pro 9.4, basicamente.
Eu votei, tá?
Bizarro,
eu votei.
Cara.
Eu votei.
Sem mentira, eu votei aí, 10. Merecido, mano. Merecido.
E pior que os fãs de Fullmetal tentaram, tá? Se tu for lá ver as votos em zero que tem de Frieden, tem muito voto zero em Frieden. É tipo assim, não tem nenhum voto, tipo, 6 pra baixo. Zero. Nenhum, tá ligado? Muito pouco. E aí, um monte de zero, assim. Obviamente, tentaram sabotar a parada igual fazem com... Todos os animes. Todo anime que chega perto de Fullmetal, mas dessa vez não deu certo ainda, né? Vamos ver quanto tempo vai ficar ali.
Opa, será que eles têm essa força aí?
Pra bater esse 0.3 aí, mano, eles vão ter que fazer uma força descomunal, velho.
Olha, vai. Porque é muito alto, né? 9.4, cara.
Sim.
É,
Sim.
O 9.12 eu até acreditava que eles podiam fazer uma força e tirar. Mas agora o 9.39 que está ali...
Eu acredito que agora a Frieren botou a régua lá em cima e pra ser melhor que Frieren, os caras vão ter que fazer uma parada, tipo, absurda, velho. Sei lá, vai ter que vir uma adaptação de Vagabond, de sei lá, alguma coisa do tipo.
É, diz que nesses 6 meses aí de anime, o mangá pulou de 10 milhões de cópias em circulação pra 20 milhões de cópias em circulação.
Dobrou?
Uhum. Nossa,
loucura. Caramba, que sucesso, cara. Porra, muito bom isso.
Nossa, eu já vou dizer aí pra todo mundo, vai lá votar no Fullmetal Alchemist, no Vota Zero, pra gente balancear. Entendeu? A gente faz o balanço ali. Troca a coca no... Troca equivalente. Troca equivalente, velho.
Troca equivalente.
10 em cima e 0 embaixo.
Incrível. Perfeito.
Sensacional, cara.
Oh, mas sensacional. Sem brincadeira, tá? O Fumeto tá 9.09. O Steins Gate tá 9.07. Se todo mundo der um zero em Fumeto, o Steins Gate sobe, mano.
Se cada um fizer o seu.
O que mais me irrita é o quarto, que é Gintama. Mas tudo bem.
Ah, vai. Ok.
Nem é a temporada, cara, original.
É que, na verdade, a gente tá aqui falando, mas, tipo, My Anime List é full americano, né? Então, tipo assim, 40% dos acessos são na América do Norte. Então, dá pra dizer que vocês são o gosto dos americanos, basicamente, que acessam o My Anime List em geral, né?
Mas, enfim. Até me surpreende, Gintama tá tão alto assim, é tão popular, né?
Chega a ser. Lá eu acho que passou na TV muito, saca?
Ah, é tipo um Dragon Ball pra nós.
Tipo uma parada assim, mais sentimental mesmo, spa.
Voltando pro tópico de Frieren aqui, eu tinha comentado mais cedo que o Ivan Cal falou, né, que fazia um pouco mais de dois anos que ele tinha sido chamado, né, pra escrever as partituras. Eu vou compartilhar com vocês a mensagem dele, né. 6 meses desde a estreia de Frieren. Não acredito que já se passaram 2 anos desde que comecei a escrever a partitura. Ao escrever essa partitura, eu não queria apenas que a música fosse adequada, mas também que ela tivesse sua própria voz, como parte integrante dessa história maravilhosa. Quase como um narrador. Nos últimos meses, fiquei muito feliz em ver a resposta calorosa de todos a Frieren e a minha música. Acredito que a história de Frieren tem o poder de mudar os corações e as mentes das pessoas para melhor, e estou verdadeiramente grato por ter minha música como parte disso. É algo que ficará comigo para sempre.
Incrível. Ah,
da hora, hein?
Que bonito, mano.
E o cara mandou muito bem na trilha sonora, cara.
Mandou muito bem. E já puxando assim, falando de abertura e encerramento, por exemplo, também eu gostei bastante, assim.
Bons também.
Eu gosto bastante do Yusha, da Yuasobi, mas assim, pra mim, a Millet no encerramento, eu acho
o
que
encerramento.
É muito bom o encerramento.
O segundo encerramento, tu tá falando?
É os dois, na verdade, são dois arranjos diferentes, né? Mas os dois os encerramentos são a mesma música, é o Anytime Anywhere.
Exato, é da Millet. Eles mudou uma coisa.
Ela gravou um acústico essa semana da música. Eu agradeço pra o pessoal.
Sucesso que deve ter
Millet,
feito,
né? É a Millet do... Mesmo do Demon Slayer, acho?
Não, Vinland Saga também, né?
Vinland Saga, não foi Demon Slayer. Vinland Saga.
Da primeira temporada, eu acho que é uma música ótima também de encerramento do Vinland Saga. Eu fiquei muito feliz, é uma artista que eu gosto muito. É dois artistas que eu gosto muito, Yuasobi e Millet, abertura e encerramento.
A segunda abertura também é de uma... É uma moça que eu gosto bastante também, que é a Yorushika.
Essa eu não
muito
conheço.
Muito boa também. Muito boa também. Tem várias músicas legais, vale a pena pra quem curte esses anisongs, assim. É uma baita artista. Por muito tempo ela não... É tipo, as músicas dela, até onde eu sei, não eram, tipo, usadas em anime, mas passaram a ser. Mas era super anisong, assim, sabe? Tipo, mas não era usado em anime. Mas agora parece que estão sendo. E, cara, eu gosto demais do trabalho dela.
Parece muito bom.
Quando anunciarem, né, uma segunda season, né, eles consigam manter essa equipe, cara. Porque é difícil ver uma equipe produzir uma obra com tanto carinho, sabe? Com tanta dedicação.
Deu pra sentir isso, né?
Sim, tipo, claro, eles tiveram um tempo hábil, né, pra trabalhar. Eles puderam trabalhar com tranquilidade e tal. Eu sei que isso faz toda a diferença também.
É, até uma informaçãozinha... Um bônus aí pro pessoal que tá no episódio até agora. Se vocês quiserem acompanhar a Frieren do mangá, é a partir do capítulo 60. Foi adaptado 59 capítulos. Foi um pacing bom, né? Acho que é 2,5 pra 1, né? Uma parada assim.
Pacing bem bom. Nossa.
Bem bom.
Até lento, dá pra dizer. Até lento.
É, combina com Frieren. Sim. Então, se você quiser continuar acompanhando essa história da Frieren, né? Se você não tá disposto a esperar mais uns 2 anos e meio no mínimo, né? Porque eu não imagino vir antes disso, pelo nível de entrega que tava
só se eles cagar
tá
no pau,
feito,
né? Só se eles cagar no pau. Fazer um negócio meio apressado aí. É,
no mínimo
zoado.
2 anos e meio.
É, e afirmo que tem muita coisa fantástica pra aparecer nesse mundo ainda.
Não, imagina, tem 120 capítulos ou mais, né?
A segunda temporada já tá aí, ó, 28 episódios, bora, pessoal. Começa a produzir aí, Madhouse. Trabalha em Madhouse.
Mexe aí, gurizada, que eu não tô muito paciente,
eu fico,
não.
Eu fico pensando numa parada, acho que eu tinha até conversado com o Luiz, ou quem, não sei com quem foi, que o legal dos autores trabalharem no comitê de produção é que talvez a gente sinta um pouco mais do reflexo da história daqui pra frente, né? Porque revisitando a história no passado, eles conseguem conectar melhor com o futuro e muitas das vezes eles podem pensar nas coisas melhor, né? Porque, querendo ou não, Frieren é sobre conectar histórias, né? Então, muito legal assim, esse entrosamento que eles tiveram.
Muito da hora.
E chegamos aqui então, cara, nos finalmente, nesse maravilhosíssimo episódio de Frieren. Fez a altura, será, ao anime? O que vocês têm a dizer aí?
A gente apenas ficou elogiando todos os aspectos de Frieren. Eu acho que fez um... foi um bom trabalho, assim. É que seria muito difícil apontar muitos pontos negativos. Eu sinto que foi uma obra que não consegui apontar uma coisa assim, nossa, isso aqui é
zoado. Teria que forçar
zoado.
A barra, né, pra ficar
difícil,
coisa
é difícil.
Negativa.
É, eu acho na verdade, não sobrou espaço pra falar outros pontos positivos, tá? Porque tem muita coisa que não foi comentada, sabe? Que poderia ter sido. Tinha episódios que tinha, geralmente, duas temáticas, né? Acho que ali entre episódio 6 até, acho que o 15, eu vou dizer assim, tinha um período que tinha sempre duas histórias por episódio. E, mano, eu assistia meio episódio de Frieren e eu ficava, mano... Cara, tá muito profundo, só essa metadezinha, só esse cantinho da história tá muito perfeito, muito, muito tipo, um conteúdo muito denso, muito, tipo, muito bem feito, calculado, os diálogos muito bem estipulados, sabe? E... um absurdo, mano, um absurdo.
Esse anime entra pro hall dos animes que eu com certeza vou assistir várias vezes, porque é muito bom, velho.
É o título, velho.
Bom, pra martelar a minha opinião aqui, só pra finalizar, cara... Frieren é, com certeza, é um dos animes que entrou no meu, assim, facilmente no meu top 10 vida, tá? É, com certeza eu vou assistir mais vezes esse anime, até porque eu tenho, assim, ó, muita confiança de que esse anime é o tipo de anime que você gosta mais depois de reassistir, né? Então, principalmente o comecinho e quando tu vê alguns flashbacks, tu vai valorizar algumas coisas que talvez antes tu não prestou tanta atenção, porque tu tava talvez até perdido, né? Pensando em outra coisa, como, por exemplo, eu no Arco dos Demônios preocupado com pra onde que o anime vai. Então talvez eu possa ter deixado passar alguma coisa porque eu me distraí, sabe? Então, cara, com certeza eu vou reassistir, com certeza eu sei que vale a pena fazer isso. E se você que tá ouvindo, ouviu até agora e, cara, não assistiu Frieren, cara, vai na fé. É facilmente um anime que é muito tranquilo falar que você não vai se arrepender. Sabe? Tipo, não tem como ter uma má experiência, eu diria, cara.
Eu acho que se você assistir os 4 primeiros episódios, você já vai ter uma ideia geral do que o anime vai te trazer e... Se você não gostou disso daí, talvez não seja pra você. Mas se você
não
gostou,
tipo assim,
também...
O começo pode... é bem mais triste também, né? Então, às vezes, a pessoa acha que vai ser o anime inteiro esse dramão pesado e choraçada, e não é também, né?
É que a jornada começa mesmo no episódio 4, né? Que ela vai conversar com o Aizen lá, né, e tal.
Isso, exatamente. Então não é só choraçada também. Então se você dropou porque você não tava num clima bom, achando que ia ficar só chorando todo episódio, aconteceu com a minha namorada, inclusive. Ela não queria mais ver, depois a gente viu os 4 primeiros, na época que lançou. Porque ela assim, ah não, André, vou ficar vendo pra ficar chorando pra caramba
sofrer.
Aqui. Não, não quero. Só que eu fui assistir, tipo, mais uns 2 ou 3, falei, cara, não, o teor muda e tal, e convenci ela a voltar. E aí, obviamente, ela se apaixonou, né?
É, eu acho que se a pessoa não gostou, ela tem o direito de estar errada.
Exatamente. Todo mundo tem o direito de estar errado. Como a gente pôde ver numa anime list ali.
Se assistiu e não gostou, é só assistir de novo e assistir
é
de
verdade.
Novo.
É isso
e depois aí, mais uma vez. Até dar certo. Se não der certo, assistir de novo e outra vez.
Isso. Dudão da galera, por gentileza, faça-nos a perguntinha relâmpago. A nível de Frieren, hein? Não
a nível
pode,
de Frieren.
Não pode decepcionar agora.
Uma perguntinha relâmpago, então, pro pessoal lançar lá no Spotify, no cantinho dos comentários. É pra vocês depositarem qual foi a história que mais marcou vocês nesse anime de 28 episódios, né? Bem longuinho, né? É compartilhar, né? Porque cada pessoa teve algum momento muito específico que marcou bastante a história de algum personagem ou algum frame específico, né? Comenta lá, vamos compartilhar essas histórias pro pessoal ver, né? Porque Frieren é uma experiência diferente para cada pessoa vai olhar diferente para Frieren, e eu acredito que é um anime que vai ficar marcado, acho que no ano de 2024, e com certeza vai levar todos os prêmios do ano de 2025, eu não tenho dúvida. Ah, cara, olha, não, me traga um título que consiga bater de frente com o Frieren.
Cara, em popularidade temos alguns, mas em qualidade vai ser difícil, tá?
É, não, qualidade sim.
Eu acho que é até agora, né, claro que é um pouco injusto
apenas
falar.
Apenas 4 meses, né?
É, exato, é. Inquestionável, se lançar um anime tão bom quanto o Frieren... Eu vou ficar muito surpreso. E vou ficar muito feliz
aí
também.
Aí tu vai fazer outra tatuagem, Wesley?
É, vou fazer outra tatuagem.
Tem que substituir daí.
Nossa, eu quero também ver a influência de Frieren nas obras. Porque depois disso, o sucesso que fez e tudo mais, eu acredito que isso vai mudar um pouquinho a indústria. Eu acho que isso vai mudar talvez alguma forma de alguém pensar quando eles estão... planejando animes. Eu espero que mude. Eu espero que novos autores também se influenciem com Frieren para escrever mangás também muito interessantes.
Pode ser.
Pode ser.
Pode ser que sim, pode ser que não.
Pode ser.
Bom, é isso aí, gente. Muito obrigado para quem ouviu até aqui. A tempestade vai passando. Um abraço. Falou.
Abraço, galera.
Por que chora se foi de Fumeto?
Por quê?
A edição deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br.